Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Nesta segunda-feira, 26 de agosto, hoje lá fora, aqui na capital americana, 30 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do Cornelius Tanner. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Rússia leva a cabo intensos bombardeamentos na Ucrânia. Dezenas de pessoas mortas em ataques de rebeldes separatistas no Paquistão, enquanto que na Nigéria e no Sudão, inundações causam mortos e desaparecidos. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. João Lourenço reuniu com mais de 2 mil quadros do partido. A renovação esteve em destaque, levantando a questão sobre a sua sucessão.
A sua preferência é para um quadro com perfil jovem.
Não haverá candidaturas à liderança do MPLA em dezembro, porque este tema não constará sequer da agenda deste Congresso.
O governo diz ter tomado medidas de segurança para impedir a propagação da epidemia de Mpox do Congo Democrático. Residentes nas zonas fronteiriças dizem que não é bem assim.
Eu desafio eles me mostrar aonde que está essa medida de segurança para conter essa doença não alastrar para o nosso país. É tudo falso, é tudo mentira.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais com a Ana Guedes.
A Rússia levou hoje a cabo intensos ataques de drones e mísseis contra a Ucrânia, matando pelo menos 3 pessoas e cortando a energia em partes de várias cidades, disseram as autoridades ucranianas. O presidente ucraniano Zelensky disse que a Rússia usou mais de 100 mísseis e cerca de 100 drones no ataque, visando infraestrutura civil crítica. O chefe da Força Aérea Ucraniana disse terem sido abatidos 102 dos 127 mísseis lançados contra o país e 99 dos 109 drones. Zelensky disse no canal Telegram que as forças ucranianas não podem ser restringidas na sua capacidade de realizar ataques de longo alcance quando a Rússia não enfrenta tais limitações. As autoridades ucranianas há muito que procuram maior liberdade por parte dos fornecedores de armas para utilizarem-nas e atingir alvos militares dentro da Rússia, que são usados para lançar ataques de mísseis e drones contra a Ucrânia. Num dos ataques, um membro da equipa da agência de notícias Reuters foi morto e outros dois ficaram feridos. O ataque foi a um hotel na cidade ucraniana de Kramatorsk. Ryan Evans, de 38 anos, era um ex-soldado britânico que trabalhava para a Reuters como conselheiro de segurança desde 2022. O ataque atingiu o hotel Sapphire por volta das 22h35 hora local. O hotel era regularmente utilizado pelos meios de comunicação social e por trabalhadores humanitários como base para reportagens na região. A Ucrânia disse que os ataques russos mataram 15 civis no último dia. Mais de 60 pessoas foram mortas na província paquistanesa do Baluchistão quando militares separatistas atacaram esquadras da polícia, linhas ferroviárias e rodovias. As forças de segurança lançaram operações de retaliação, disseram as autoridades. Hoje, os ataques foram os mais generalizados dos rebeldes que há décadas lutam pela independência do território, rico em recursos, de onde a China tem grandes projetos. O ministro do Interior, Mohsin Naqvi, disse que as forças de segurança mataram 12 militantes em operações após ataques de domingo e segunda-feira. Os militares do Paquistão disseram que 14 soldados e polícias e ainda 21 militantes foram mortos em combates após o maior dos ataques que teve como alvo autocarros e caminhões em uma importante rodovia. Pelo menos 49 pessoas morreram e milhares ficaram deslocadas na Nigéria depois de fortes chuvas terem causado inundações no nordeste do país, informou esta segunda-feira a Autoridade Nacional de Gestão de Emergências. 3 estados do nordeste, Jigawa, Adamawa e Taraba, foram duramente atingidos pelas inundações, com mais de 41 mil pessoas deslocadas, disse o porta-voz da NEMA, Manzo Ezequiel. As fortes chuvas agravaram os problemas no setor agrícola, onde os agricultores estão a abandonar as suas explorações agrícolas no Nordeste devido aos repetidos ataques de militantes. Vamos para o Sudão, onde dezenas de pessoas estão dadas como desaparecidas depois de uma barragem ter ruído na parte oriental do país, provocando inundações. Em comunicado ao final de domingo, o Ministério da Saúde disse que a barragem de Arbat ruiu. Pelo menos 4 pessoas morreram, mas não deu uma estimativa de quantas estavam desaparecidas. Pelo menos 33 pessoas foram as mortas em bombardeamentos israelitas na faixa de Gaza. Segundo fontes médicas, Israel emitiu novas ordens de evacuação em Deir al-Balah, no centro de Gaza. Nas negociações para um cessar-fogo, não se registaram avanços. 2 fontes egípcias disseram que nem o Hamas nem Israel concordaram com o compromisso apresentado pelos mediadores. A Dinamarca afirma que vai encerrar as suas embaixadas no Mali e no Burkina Faso como parte de uma nova estratégia para a África, uma vez que os golpes militares limitaram severamente o âmbito da ação na região do Sahel. A Dinamarca afirma que abrirá embaixadas no Senegal, Tunísia e Ruanda e vai reforçar o pessoal diplomático nas suas embaixadas no Egito, Quênia, África do Sul, Nigéria e Gana. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse hoje que o Canadá vai impor uma tarifa de 100% sobre a importação de veículos elétricos chineses. O Canadá vai também impor uma tarifa de 25% sobre o aço e o alumínio importados da China, disse Trudeau a repórteres em Nova Escócia.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente do MPLA, o partido no poder em Angola, João Lourenço, apelou hoje à unidade interna e condenou qualquer tentativa de divisão dentro do partido. Ao discursar hoje em Luanda, numa reunião com cerca de 2.700 primeiros secretários dos comitês de ação do partido, João Lourenço também acusou a oposição de estar por detrás da destruição de bens públicos, mas enfatizou a importância da renovação na liderança do MPLA com a inclusão de mais jovens. Numa leitura ao discurso de Lourenço, o analista político Rui Candovo diz que um terceiro mandato de João Lourenço está agora fora de questão, mas o jurista Joaquim Jaime afirma que a renovação da liderança do MPLA só poderá acontecer agora no Congresso de 2026. Coco Mukuta.
Num encontro à porta fechada, o presidente do MPLA, João Lourenço, com os responsáveis partidários de base, discutiram a renovação do partido e desafiou os jovens a assumirem posições de liderança no MPLA e no país.
Vamos, por isso, continuar a apostar nos nossos jovens, prepará-los e dar-lhes todas as oportunidades de ascenderem até onde suas capacidades permitirem, inclusive para a assunção do mais alto posto de Presidente da República.
Na eleição para a renovação de cargos, João Lourenço condenou o que chamou de tráfico de influência na promoção de militantes e defendeu critérios justos e transparentes para essas nomeações. Ele desafiou os líderes locais a dialogarem com pessoas em vez de ficarem em reuniões e irem lá onde o governo não resolveu os problemas. O analista Rui Candovo considera que, ao fazer essa defesa da renovação do partido, João Lourenço deixou de fora um eventual terceiro mandato presidencial e que já sinalizou sua preferência por quem poderá sucedê-lo.
O presidente João Lourenço diz claramente ou passa um indicador de que a sua preferência é para um quadro com perfil jovem. E neste particular eu penso que o presidente João Lourenço foi feliz, porque na verdade toda essa geração que faz parte daqueles que conduziram o país até os dias de hoje precisa necessariamente ser renovada. Aliás, a descrença do próprio partido está um pouco associada a esses quadros que estiveram envolvidos em diferentes momentos importantes do país. Contudo, é preciso olhar para o futuro, é preciso olhar para a frente e não são mais esses quadros que vão enfrentar os desafios do futuro.
E já o jurista Joaquim Jaime diz ser pouco provável que haja renovação de liderança do MPLA ou candidaturas alternativas no Congresso de dezembro deste ano, uma vez que o tema não está na agenda. E observa que os pré-candidatos que têm se movimentado pelo país nos últimos dias, manifestando a intenção em liderar o partido, terão de aguardar até 2026, a quando do Congresso Ordinário.
A nota de maior realce é justamente essa, que não haverá efetivamente candidaturas à liderança do MPLA em dezembro, porque este tema não constará sequer da agenda deste Congresso, que foi anunciado extraordinariamente para dezembro.
Jaime também destaca o facto do encontro ter evidenciado uma sintonia entre João Lourenço com as bases do MPLA. Entretanto, o militante Aniceto Cunha realça que o encontro é inédito e que, além de dar a possibilidade de cada um dos secretários se expressarem livremente, em até 3 minutos serviu igualmente para a interação entre o líder do partido e os militantes de bases.
Há pensadores que dizem que a própria democracia representativa está em crise, mas aqui a novidade é que houve, digamos, uma liberdade de quem quisesse participar, deu-se a oportunidade para cada um que pudesse intervir com uma síntese de 3 minutos. Todos pudessem apresentar o seu ponto de vista, questionamento e sugestões.
Koki Mukuta, Voz da América.
Obrigado, Koki Mukuta. Vamos agora para a República Democrática do Congo, que disse que, afinal, não espera receber esta semana vacinas contra o Mpox, portanto a chamada varíola M, e isso faz aumentar as preocupações de países vizinhos como Angola. As autoridades angolanas, aliás, reconheceram que a extensa fronteira com o Congo Democrático e o fluxo migratório entre os dois países expõem o país ao que se dizem ser um elevado risco de transmissão do vírus do Mpox. Anunciaram o reforço do sistema de vigilância. Recentemente, o Ministério Angolano da Saúde garantiu que mantém ativo o estado de alerta para evitar a introdução do Mpox no país, conhecida também, como disse, por varíola M. Isto depois da União Africana e a Organização Mundial de Saúde declararem uma emergência de saúde pública. O Venâncio Rodrigues foi falar com habitantes das zonas fronteiriças que disseram não ver nenhuma medida de controle na entrada de estrangeiros vindos do Congo Democrático. Venâncio.
O chefe do Departamento de Controlo de Doenças da Direção Nacional de Saúde Pública de Angola, Eusébio Manuel, foi citado em Luanda como tendo assegurado que o sistema de vigilância está reforçado a nível nacional, provincial e municipal e que até esse momento ainda não se registaram casos de Mpox. Aquele funcionário governamental precisou que o reforço da vigilância inclui medidas básicas de contenção e de segurança individual, semelhantes às que tinham sido tomadas contra a Covid-19, ao mesmo tempo que apelou aos cidadãos a evitarem o consumo de carne de caça nesta fase. Entretanto, os cidadãos ouvidos pela Voz da América manifestam dúvidas sobre as medidas preventivas anunciadas pelo governo. O velho Milonga, residente na região fronteiriça de Cafunfo, na província de Onda Norte, diz desconhecer a ocorrência na comunidade que vive de quaisquer medidas práticas de prevenção contra a doença.
Eu assim estou a falar. Já estou dentro de Cafunfo, estou mesmo na fronteira, próximo da fronteira onde eu estou. Aqui ainda não passaram. Só tinha se falado, os meses passados atrás, a dizer que não, vamos fechar as fronteiras, os congoleses não vão entrar, vocês não vão no Congo, porque no Congo há doença, não sei o que. Aqui é que ainda nunca vimos mais, mas aqui é congoleses que estão a entrar mais. Está mais cheio que os congoleses, fronteira, porque tinha que fechar, então, e a doença no Brasil aqui é nós. Não estamos vendo ninguém, nem alentar a pessoa a não fazer isso.
Do município do Soio, a Voz da América falou com o Raul Paulo, que desafia as autoridades aprovarem que existem medidas de segurança contra a provável propagação da doença.
Se há medida de segurança, eu desafio eles me mostrar aonde que está essa medida de segurança para conter essa doença e não alastrar para o nosso país. É tudo falso. Toda hora temos sempre estrangeiros a entrar e sair. Tomaram de assalto o município do Soio. Nesse momento, os munícipes do Soio ou os NAPOs perderam poder perante os homens da RDC. Até nos postos de combustíveis, são eles que estão aí a mandar. Portanto, não há controle. Se até aqui ainda não temos a mesma doença no país ou no município do Soio, é porque Deus mesmo é que está à frente disso. Mas em termos de medida de segurança, não existe nada. Aquilo que eles estão a dizer na televisão, ou na rádio, criou-se medida de segurança, é tudo mentira.
A partir da Lunda Sul, o Soba Capembe também coloca em dúvida a existência de medidas práticas para evitar a importação do impox.
Já imaginou essa extensa fronteira de mil e tal quilômetros? Que controle? É só esperarmos que Deus nos proteja. Mas no nosso país temos que parar de estar a nos mentir nós próprios. Aqui em Angola, quando se fala de uma doença, eu acho que há quem diz assim, seja bem-vinda essa doença. Para com essa doença nós justificarmos o não progresso da economia, o não avanço da... O congolês tem dois bilhetes de identidade. Vai para o Congo, é congolês. Entra em Angola, é angolano. Nosso passaporte é o mais comercializado. O nosso bilhete de identidade é o mais falsificado. É porque as nossas instituições não são fortes, não são patrióticas. Mas o controle, no seu tempo, nós vivemos da proteção da natureza de Deus.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África, em onda média, em onda curta, e através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde, bem como do nosso retransmissor local em São Tomé e Príncipe. A Voz da América transmite também na internet, em voaportugues.com. Pode seguir-nos no Facebook, Instagram, YouTube, X, com a referência Voa Português. Para contactos ou para subscrever-se ao nosso canal no WhatsApp, o número é mais 1-202-251-9466. Continue connosco, continue com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E os ouvintes podem sempre participar no África Agora, enviando perguntas e comentários aos convidados, e podem o fazer através do nosso número. Eu vou repeti-lo. É o número no WhatsApp e o número é mais 1-202-251-9466. Agora, aqui uma notícia de caráter económico. O governo angolano vai avançar com a privatização de 15% do capital da Unitel, operadora de telecomunicações, líder do mercado local de comunicações móveis, reservando 2% para aquisição em condições especiais pelos trabalhadores e membros dos órgãos sociais da empresa. Deve ser um bom investimento. O decreto presidencial, com o despacho de 23 de agosto, determina que a operação será feita na Bolsa de Dívida e Valores de Angola através de uma oferta pública inicial. A Unitel pertence agora na totalidade ao Estado através do Instituto Nacional de Gestão dos Ativos e da Sonangol, depois de que, em outubro de 2022, terem sido nacionalizadas as participações de 25% da Vidatel e 25% da GNI, na operadora de telecomunicações. Ambas eram detidas pela empresária Isabel dos Santos e pelo general Leopoldino Fragoso do Nascimento, conhecido por Dino. Os restantes 50% eram controlados pela Sonangol. Em 2020, a Sonangol tinha comprado a PT Ventures, empresa que controlava 25% da Unitel e que pertencia à brasileira Oi, por 939 milhões de dólares. A Unitel tem 18.600 milhões de clientes. Continuamos com a economia. O crescimento da economia angolana continua com indicadores de estabilidade, isto de acordo com o discurso das autoridades e as projeções de algumas instituições internacionais. A inflação mensal, por exemplo, reduziu ligeiramente nos últimos meses. Entretanto, a falta de dinheiro e a obrigação de pagar dívidas levam o governo angolano a tomar medidas de contenção. Analistas económicos apontam a falência de empresas e a falta de programação financeira como problemas que ameaçam o futuro da economia. Arão Dipa.
A ministra das Finanças anunciou recentemente que podem ocorrer mais atrasos no pagamento dos salários da função pública e justificou estes atrasos devido à falta de recursos. Além disso, Vera Davos disse que há questões relacionadas com a dívida externa e o endividamento, tanto interno como externo. A titular da pasta das finanças sublinhou que sempre que entra a receita é automaticamente consumida pelo serviço da dívida e com a maior parte dela é titulada o sistema automaticamente debitado na conta do Estado. Segundo Vera Davos, o governo está cauteloso quanto às novas admissões para a função pública, bem como criterioso em relação à nova dívida que venha a ser contratada, mesmo com a aprovação recente da nova divisão político-administrativa do país.
Existe um desfasamento entre o timing, o momento de entrada na conta única do Tesouro daquelas que são as receitas fiscais e as datas associadas aos compromissos que temos que fazer face. Se nós estivéssemos numa situação financeira que tivéssemos já conseguido constituir uma boa almofada para minimizar esse timing, os cidadãos quase que não sentiriam isso.
Entretanto, o político e economista Manuel Fernandes não tem dúvidas em afirmar que Angola registra um estado falido da sua economia. Aponta como exemplos as dificuldades para a arrecadação de receitas fiscais como consequência da redução dos investimentos e da morte declarada das empresas nacionais.
Até os salários são pagos com base na fonte de recurso, ou seja, recorrem ao endividamento para pagar salários. Então, isto é claro, porquê? Porque as receitas fiscais não são tão robustas, capazes de garantir uma certa vontade da nossa tesouraria nacional, não é verdade? E com base nisso, então, cumprir com as obrigações do Estado. O que estamos a ver hoje é um quadro completamente diferente. Atrasos salariais, um empresariado nacional completamente quase que falido por força do endividamento, que o Estado não consegue pagar a tempo e hora. Enfim, é uma economia, acima de tudo, que está de rastros e podemos dizer que o país empobreceu completamente.
Por sua vez, o economista Nathaniel Fernandes apresenta uma perspectiva mais otimista.
A situação, de certa forma, tem sinais divergentes, alguns positivos e outros negativos. Sinais positivos é o abrandamento, agora neste mês, da inflação, mas foi um abrandamento, não significa que ela diminuiu, ela estava numa tendência muito inclinada e agora há um abrandamento. Além disso, também os indicadores de crescimento parecem muito bons para o trimestre e para o resto do ano, vamos ver. No entanto, nós temos ainda o problema da tesouraria, ou melhor, da liquidez, porque estamos a fazer pagamentos muito altos, atrasos no salário, deviam ser muito melhor acautelados, a planificação deles devia estar muito melhor feita, no sentido que não tivéssemos esses problemas. Eu não acho que chegamos a uma bancarrota, estamos longe de chegarmos a uma bancarrota, mas teria que haver uma outra planificação.
De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, depois da segunda mão da primeira pré-eliminatória das competições pan-africanas de clubes. Os representantes de Angola e Moçambique já sabem com quem vão jogar. Vamos começar na Liga dos Campeões, a Liga dos Grandes, onde o Ferroviário da Beira foi o único dos Palops a ser eliminado. Empatou a 0 golos com os Andorinhas de Mbabane Swatini. Swallows, na primeira mão, tinham perdido por 1-0. Bye-bye. Daouto Fakirá, o treinador dos Locomotivas do Chiveve, disse depois do jogo que, se a questão da posse de bola e a questão do domínio contasse, nós iríamos vencer. Ah, pois é, mas o que conta são as batatas na campoeira e sem elas vai-se à vida. Sagrada Esperança de Angola deu 3 sem resposta ao St. Louis Suns das Maurícias para um total de 4-0. Agora vai ter um adversário bem difícil, vai defrontar o Enugu Rangers da Nigéria. Quem entra automaticamente para esta segunda fase preliminar é o Petro do Luanda, que vai ter pela frente o Maniema Union do Congo. Não vai ter que viajar longe, o Petro. A primeira mão é no próximo dia 13 de setembro. Já na Taça das Confederações, todos os clubes de Moçambique e Angola passaram. Black Bulls de Moçambique, que na primeira mão tinha batido o Alizé Forte das Comoras por 7-0, voltou a dar que basada 4-0 para um total de 11-0. Foi o recorde desta eliminatória. Agora, na segunda pré-eliminatória, Black Bulls vai defrontar o vencedor da eliminatória entre o Otodoio do Congo e o 15 de agosto da Guiné Equatorial. Vai ser decidido na quarta-feira e quase de certeza que o Black Bulls vai defrontar o Otodoio. Os Bravos do Maqui da Willa em Angola empataram com o Coastal Union da Tanzânia a 0 golos. Na primeira mão tinham vencido por 3-0. Agora os Bravos vão ter pela frente o Santeluá Lupopo de Lubumbashi, no Congo Democrático. Já o Clube Desportivo da Lunda Sul empatou com o El Gecko Place de Madagascar a 0 golos. Beneficiou do golo fora quando empataram a 1 golo na primeira mão. Agora vão ter pela frente a equipa sul-africana do Sekukune United, é de Polokwane, capital da província do Limpopo. Agora vamos para a Europa, começamos em Portugal, onde o atual campeão, o Sporting, deu a segunda que, basada seguida, foi ao campo do Farense espetar 5 batatas na capoeira sem resposta. Na jornada anterior, também a jogar fora, tinha dado 6-1 ao Nacional. Porto e Benfica também ganharam este fim de semana. Porto bateu o Rio Ave por 2-0. Rio Ave a jogar só com 10 toda a segunda parte, por expulsão de um dos seus jogadores. E um pormenor curioso: o Porto fez 23 remates à baliza, o Rio Ave nenhum. Benfica suou para bater o Estrela da Amadora 1-0. No topo da classificação estão Sporting, Porto e Famalicão, que no sábado bateu o Boa Vista por 1-0. Todos têm 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. Na vizinha Espanha, quem está no topo são o Celta Vigo e o Barcelona, com 6 pontos. Barcelona bateu o Atlético Bilbao por 2-1. Celta, na sexta-feira, bateu o Valência por 3-1. Volta a jogar hoje, no campo do Villarreal. Em Inglaterra, a salientar a derrota do Manchester United frente ao Brighton por 2-1. Os atuais campeões, o Manchester City, bateram à vontade o Ipswich, que veio da segunda divisão 4-1. Arsenal alcançou uma boa vitória, foi ao campo do Aston Villa ganhar por 2-0. Na classificação, City, Brighton e Arsenal e Liverpool estão todos no topo com 6 pontos. Liverpool bateu o Brentford por 2-0. Na Alemanha, Bundesliga, iniciou-se o campeonato. O atual campeão, o Bayer Leverkusen, que na época passada não perdeu um único jogo, soma e segue, bateu o Borussia Mönchengladbach 3-2 no jogo de abertura. Jogo emocionante, Bayer a ganhar por 2-0, deixou-se empatar e depois marcou o golo da vitória no 11º minuto de descontos. E agora ao ténis, arranca hoje o Open dos Estados Unidos. Os prémios ascendem este ano a 75 milhões de dólares. Os vencedores nos masculinos e femininos levam para casa 3 milhões e 600 mil dólares. É um aumento de ordenado, 20% em relação ao ano passado. Aqui em Washington, a voz da América, vou aqui ainda fazer uma referência ao que vamos ter aqui na segunda meia hora. Vamos ter uma reportagem interessante vinda de Moçambique. Algumas organizações jornalísticas entendem que cada processo eleitoral no país, os jornalistas tendem a ver os seus direitos e liberdades violados por políticos para impedir a captação e divulgação de alguma informação e, portanto, optam por ameaças, agressão e confisco de material de trabalho. Em entrevista à Voz da América, o oficial de programas do Fórum das Rádios Comunitárias, Naldo Chivite, deu a conhecer que durante as eleições do ano passado, 10 jornalistas de rádios comunitárias nas províncias de Nampula, Zambésia, Sofala e Manica foram vítimas de ameaça à sua integridade física por estarem a cobrir os processos eleitorais. Esse é um assunto que vamos cobrir na segunda meia hora, em mais pormenores, e nós, portanto, queremos que os ouvintes continuem aqui connosco para mais meia hora de informação sobre os PALOPES e mais. Continuo com a Voz da América. We'll be right back.
Aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Bem-vindo à segunda parte de emissão vespertina da Voz da América em português. Al Santos no som, a realização de Jaime Farias. Notícias serão com João Santa Rita. Eu sou a mãe, Miguel. Votos e boa escuta. Em Moçambique, já vai no terceiro dia de campanha eleitoral de 45 dias, são eleições gerais, todos os partidos prometem progresso para o país. Noutras notícias, Rússia leva a cabo intensos bombardeamentos na Ucrânia, dezenas de pessoas mortas em ataques rebeldes separatistas no Paquistão e na Nigéria e Sudão, inundações causam mortos e desaparecidos. Somos a Voz da América e estamos em Washington, D.C., de onde transmitimos para todo o mundo em ondas curtas, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor, também transmitimos em www.voaportugues.com. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube, bastando para tal escrever VOA Português. No WhatsApp, o nosso canal é o mais um 202-251-9466. 13h32 aqui em Washington, momento para convidar o João Santa Rita para as notícias do mundo.
A Rússia levou hoje a cabo intensos ataques de drones e mísseis contra a Ucrânia, matando pelo menos 3 pessoas e cortando a energia e água em partes de várias cidades, disseram as autoridades. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que a Rússia usou mais de 100 mísseis e cerca de 100 drones no ataque, visando infraestrutura civil crítica. O chefe da Força Aérea Ucraniana disse terem sido abatidos 102 dos 127 mísseis lançados contra o país e 99 dos 109 drones. Zelensky disse ao Telegram que as forças ucranianas não podem ser restringidas na sua capacidade de realizar ataques de longo alcance quando a Rússia não enfrenta tais limitações. As autoridades ucranianas há muito que procuram maior liberdade por parte dos fornecedores de armas para utilizarem essas armas para atingir alvos militares dentro da Rússia. Num dos ataques de hoje, um membro da equipa da agência de notícias Reuters foi morto, outros dois ficaram feridos num ataque a um hotel na cidade ucraniana de Kramatorsk. A Ucrânia diz que os ataques russos mataram 15 civis no último dia. Mais de 60 pessoas foram mortas na província paquistanesa do Baluquistão, quando militantes separatistas atacaram esquadras da polícia, linhas ferroviárias e rodovias. As forças de segurança lançaram operações de retaliação, disseram as autoridades. Os ataques foram os mais generalizados dos rebeldes que há décadas lutam pela independência do território, que é rica em recursos e onde a China tem grandes projetos. O ministro do Interior, Mohsin Naqvi, disse que as forças de segurança mataram 12 militantes em operações após o ataque de domingo e segunda-feira. Os militares do Paquistão disseram que 14 soldados e polícias e ainda 21 militantes foram mortos em combates após o maior dos ataques, que teve como alvo autocarros e caminhões numa importante rodovia. As autoridades locais disseram que pelo menos 23 pessoas morreram nos ataques e nas estradas. O Exército de Libertação Baluchi assumiu a responsabilidade da operação. Pelo menos 49 pessoas morreram, milhares ficaram deslocadas na Nigéria depois de fortes chuvas terem causado inundações no nordeste do país, informou a Autoridade Nacional de Gestão de Emergências. 3 estados do nordeste, Jigawa, Adamawa e Tarabi, foram duramente atingidos pelas inundações, com mais de 41 mil pessoas deslocadas, disse o porta-voz do NEMA. Por sua vez, no Sudão, dezenas de pessoas estão dadas como desaparecidas depois de uma barragem ter ruído na parte oriental do país, provocando inundações. Num comunicado, o Ministério da Saúde disse que a barragem de Arabat ruiu, e pelo menos 4 pessoas morreram, mas não deu uma estimativa de quantas estavam desaparecidas. Uma autoridade local disse ao site de notícias sudanês Al-Taghir que acreditava haver pelo menos 60 mortos. Outro portal de notícias, o Madamik, informou que há mais de 100 pessoas desaparecidas. Pelo menos 33 pessoas foram hoje mortas em bombardeamentos israelitas na faixa de Gaza, disseram fontes médicas. Israel emitiu novas ordens de evacuação em Deir al-Balah, no centro de Gaza. Nas negociações para um cessar-fogo não se registaram avanços. Duas fontes egípcias disseram que nem o Hamas nem Israel concordaram com compromissos apresentados pelos mediadores. Uma fonte diplomática americana de alto nível descreveu, no entanto, as negociações ontem realizadas de construtivas. A Dinamarca afirma que vai encerrar as suas embaixadas no Mali e no Burkina Faso como parte da sua nova estratégia para a África, uma vez que golpes militares, citamos, limitaram severamente o âmbito da ação na região do Sahel. A Dinamarca afirma que vai abrir embaixadas no Senegal, Tunísia e Ruanda e vai reforçar o pessoal diplomático nas suas embaixadas no Egito, Quênia, África do Sul, Nigéria e Gana. E o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse que o Canadá vai impor uma tarifa de 100% sobre a importação de veículos elétricos chineses.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Vamos agora à reportagem. Começamos em Moçambique, que já vai no terceiro dia da campanha eleitoral, uma campanha de 45 dias. São eleições gerais, mas os olhos estão principalmente virados para o sucessor de Filipe Jacinto Inhuse da presidência. Charles Manguiro, colaborador da Voz da América, reporta a partir de Maputo e o Álvaro Lugero Andrade faz a narração.
O eventual vencedor terá de lidar com a insurgência na província de Cabo Delgado, rica em petróleo e gás, mas também com a corrupção generalizada. No lançamento da campanha eleitoral no sábado, na Beira, Daniel Chapo sublinhou que nasceu de uma família pobre, que viveu 2 anos em cativeiro durante a Guerra Civil e depois superou as adversidades para se tornar funcionário público. Ele disse que é o homem certo para reverter a sorte económica do país.
Combater a burocracia, combater a corrupção e criar leis que facilitam um bom ambiente de negócio para que os investidores, sejam eles nacionais ou estrangeiros, possam vir investir em Moçambique. E com esse investimento vai haver mais emprego, vai haver mais salários.
Sob o lema Salve Moçambique, este país é nosso, Venâncio Mondlane iniciou a sua campanha como independente num subúrbio de Maputo. Prometeu criar um governo honesto e transparente e retirar Moçambique da lista dos países mais pobres do mundo.
Acabar de vez com o Estado partidarizado. Queremos um Estado a funcionar limpo, um Estado a funcionar para o povo e do povo. Queremos que os recursos explorados nas províncias, a maior parte dos impostos sejam aplicados nos projetos das províncias para desenvolver as províncias.
O chefe de Comissão Nacional Eleitoral, Carlos Matzinha, apelou à realização de eleições pacíficas e pediu que todos cumpram as regras eleitorais para evitar possíveis conflitos pós-eleitorais.
Não usemos a campanha eleitoral para promover a desordem, incitamento ao ódio, à violência moral, que tem levado à injúria, à difamação, bem como devemos evitar a violência física e outras formas de injustiça, pois todos os concorrentes são compatriotas, são apenas adversários da ocasião.
Em entrevista à Voz da América, por seu lado, o membro do Conselho Cristão de Moçambique, o reverendo Marcos Macamo, apelou os candidatos a não se prenderem ao passado para acertarem velhas contas. A União Europeia e Moçambique anunciou que vai enviar uma missão de 130 observadores, a União Africana também anunciou o envio de observadores e a SADEC igualmente estará presente com uma delegação a ser chefiada por Angola.
Obrigado, Álvaro. Também continuando a falar de Moçambique, o Fórum das Rádios Comunitárias manifesta em comunicado esta segunda-feira a preocupação face à agressão e recolha de material de trabalho de 2 jornalistas colaboradores da Rádio Comunitária para Pato, no distrito de Angoche, na província de Nampula. Os jornalistas cobriam atividades relacionadas ao arranque da campanha eleitoral. A Adina Sualehe reporta.
Algumas organizações jornalísticas em Moçambique entendem que a cada processo eleitoral no país, os jornalistas tendem a ver os seus direitos e liberdades violados por políticos que, para impedir a captação e divulgação de alguma informação, optam por ameaças, agressão e confisco de material de trabalho. Há menos de uma semana desde o arranque da campanha eleitoral para as eleições gerais de 9 de outubro, chocou as organizações jornalísticas, o Misa Moçambique e o Fórum das Rádios Comunitárias, o caso em que dois jornalistas da Rádio Comunitária Parapato, no distrito de Angoche, na província nortenha de Nampula, foram arrancados material de trabalho e ameaçados supostamente pela EDIL e o secretário do partido Frelimo ao nível local, quando cobriam atividades relacionadas à campanha eleitoral. Em entrevista à Voz da América, o oficial de programa e no Fórum das Rádios Comunitárias, Rinaldo Civiti, condenou ameaças a jornalistas.
Normalizou-se a questão de ameaças e intimidação a jornalistas, tanto durante o seu exercício profissional. Isto preocupa a nós como Forcom, preocupa a nós como ativistas também, porque claramente as rádios comunitárias estão a exercer o seu direito, que é de informar as comunidades.
Civiti recorda que nas eleições passadas, 10 jornalistas de rádios comunitárias nas províncias de Nampula, Zambésia, Sofala e Manica foram vítimas de ameaças à sua integridade física por estarem a cobrir o processo eleitoral.
O caso vertente da rádio Parapato, que é caso muito recente, mostra claramente que há um interesse claro em silenciar aquilo que é o trabalho que os jornalistas fazem tanto durante os pleitos eleitorais.
O presidente do Núcleo Provincial do Misa Moçambique, Nampula, Aunício da Silva, disse que as eleições nos últimos anos têm sido de muita atenção tanto para os partidos políticos na oposição, assim como na oposição, que não têm visto jornalistas como um excelente parceiro de comunicação fácil para com o eleitorado.
Há uma nuvem de desconfiança que vai oferecendo um pouco de perigo para o próprio jornalista. Os partidos da oposição acabam desconfiando por alguns jornalistas que estejam lá a espiá-los para passar informação aos outros partidos. Mas também não podemos desaventar a hipótese de que também o outro lado pode pensar na mesma perspectiva. O mais importante é que os jornalistas estejam atentos, estejam cautelosos, para que não tenhamos situações como tivemos nas outras eleições com episódios de violência.
A vandalização de equipamentos, ameaças de morte e impedimentos de trabalhar estão entre as principais ameaças a jornalistas moçambicanos durante os processos eleitorais. E face a esta realidade, o Misa Moçambique e o Fórum das Rádios Comunitárias dizem que têm vindo a colaborar para a proteção dos jornalistas. De Nampula para a Voz da América, Dina Sualenhen.
O Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PGC, acusa o presidente da República da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embalou, de interferência grosseira e abusiva nos assuntos internos dos partidos, com o intuito de promover divisões internas no seio destas formações, exacerbando ainda mais o clima de tensão política prevalecente naquele país. Nas resoluções da Comissão Permanente do PGC, lê-se que Sissoko Embalou manipula os tribunais para alcançar os seus fins, sublinhando a persistente violação dos direitos fundamentais dos cidadãos, nomeadamente as liberdades de manifestação e de imprensa, bem como agressões gratuitas e vergonhosas contra profissionais da comunicação social. Perante o que considera atos deliberados do Presidente da República que visam minar os fundamentos do Estado de Direito Democrático e consolidar um regime autocrático à revelia da vontade popular, o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde reitera sua solidariedade ao Partido de Inovação Social, PRS, e o Movimento para a Alternância Democrática, MADEM G15, que tem estado a reclamar o posicionamento de Omar Sissoko Embalou. Sobre a situação política na Guiné-Bissau, no tocante à instabilidade, Álvaro Luciano Andrade tem aqui a resenha.
8 meses após a posse do governo de iniciativa presidencial, que aconteceu dias depois de ter dissolvido o Parlamento em função por apenas 4 meses, o Presidente da República realizou uma profunda remodelação governamental no passado dia 20. O Omar Sissoko Embalou colocou no governo 2 conselheiros seus, Aristides Ocante da Silva e José Carlos Casimiro, mexeu algumas pedras e afastou dirigentes do MADEM G15 e do PRS. Depois do PRS e da PUP-DGB terem virado as costas ao Presidente há alguns meses, No passado fim de semana foi a vez do Madame G15, principal apoio político de Sissoko Embaló, do qual foi fundador, a retirar-lhe a confiança política porque, segundo disse em comunicado, tem violado a Constituição e as leis da República. Neste momento, o governo é integrado por personalidades que declararam fidelidade ao presidente e que estão em rota de colisão com as direções do PRS, da PUPDGB e do MADEM G15, cujos dirigentes responsabilizam Sissoko Embaló pelo surgimento de grupos de dirigentes dissidentes autoproclamados e inconformados. Eles até chegaram a realizar congressos paralelos, provocando uma bicefalia naquelas formações políticas. Por outro lado, as quatro principais formações, como a Centro Parlamentar, PAI, Terra Branca, MADEM G15, PRS e a PUPDGB, assinaram recentemente uma declaração política conjunta, na qual responsabilizam o Presidente da República pela crise política que o país vive desde 4 de dezembro, quando dissolveu o Parlamento por uma alegada tentativa de golpe de Estado. Aqueles partidos prometem desenvolver nos próximos dias uma série de manifestações, também contra a marcação das legislativas para 24 de novembro e para pedir eleições presidenciais neste ano. Observadores políticos apontam para o reforço do poder do Presidente da República, que criou recentemente uma guarda presidencial com numerosos elementos e fortemente equipada. Também uma força da CDAO com mais de 600 homens está em Bissau e tem a missão de proteger o Presidente da República.
Obrigado, Álvaro. Vamos continuar e vamos a Angola e República Democrática do Congo, este último país que disse que afinal não espera receber esta semana vacinas contra a varíola M ou Mpox, e isso faz aumentar as preocupações de países vizinhos, tal como dizia, como Angola. As autoridades de Luanda reconheceram que a extensa fronteira com a República Democrática do Congo e o fluxo migratório entre os dois países põe o país em elevado risco de transmissão do vírus da varíola M e anunciaram um reforço do sistema de vigilância. O nosso correspondente Venâncio Rodrigues foi falar com os residentes de zonas de fronteira que disseram não ter nenhuma medida de controle na entrada de estrangeiros vindos da República Democrática do Congo.
O chefe do Departamento de Controlo de Doenças da Direção Nacional de Saúde Pública de Angola, Eusébio Manuel, foi citado em Luanda como tendo assegurado que o sistema de vigilância está reforçado a nível nacional, provincial e municipal, e que até esse momento ainda não se registaram casos de Mpox. Aquele funcionário governamental precisou que o reforço da vigilância inclui medidas básicas de contenção e de segurança individual, semelhantes às que tinham sido tomadas contra a Covid-19, ao mesmo tempo que apelou aos cidadãos a evitarem o consumo de carne de caça nesta fase. Entretanto, os cidadãos ouvidos pela Voz da América manifestam dúvidas sobre as medidas preventivas anunciadas pelo governo. O velho Milonga, residente na região fronteiriça de Cafunfo, na província de Onda Norte, diz desconhecer a ocorrência na comunidade em que vive de quaisquer medidas práticas de prevenção contra a doença.
Eu assim estou a falar. Já estou dentro do Cafunfo, estou mesmo na fronteira, próximo da fronteira onde eu estou. Aqui ainda não passaram. Só tinha-se falado, os meses passados atrás, a dizer que não, vamos fechar as fronteiras, os congoleses não vão entrar, vocês não vão no Congo, porque no Congo há doença, não sei o que. Aqui é que ainda nunca vimos mais, mas aqui é congoleses que estão a entrar mais. Está mais cheio que os congoleses, fronteira, porque tinha que se fechar e a doença no Brasil aqui é nós. Não estamos vendo ninguém alentar as pessoas a não fazerem isso.
No município do Soio, a Voz da América falou com o Raul Paulo, que desafia as autoridades a provarem que existem medidas de segurança contra a provável propagação da doença.
Se há medida de segurança, eu desafio eles me mostrar aonde que está essa medida de segurança para conter essa doença e não alastrar para o nosso país. É tudo falso. Toda hora temos sempre estrangeiros a entrar e sair. Tomaram de assalto o município do Soi. Nesse momento, os munícipes do Soi ou os natos perderam poder perante os homens da RDC. Até nos postos de combustíveis, são eles que estão aí a mandar. Portanto, não há controle. Se até aqui ainda não temos a mesma doença no país ou no município do Soi, é porque Deus mesmo é que está à frente disso. Mas em termos de medida de segurança, não existe nada. Aquilo que eles estão a dizer na televisão ou na rádio, criou-se medida de segurança, é tudo mentira.
A partir da Lunda Sul, o Soba Capembe também coloca em dúvida a existência de medidas práticas para evitar a importação do Mpox.
Já imaginou essa extensa fronteira de 1000 e tal quilômetros? Que controle? É só esperarmos que Deus nos proteja. Mas no nosso país temos que parar de estar a nos mentir nós próprios. Aqui em Angola, quando se fala de uma doença, eu acho que quem diz assim, seja bem-vindo a essa doença, para com essa doença não justificarmos o não progresso da economia, o não avanço da... O congolês tem dois bilhetes de identidade. Vai para o Congo, é congolês. Entra em Angola, é angolano. Nosso passaporte é o mais comercializado. O nosso bilhete de identidade é o mais falsificado. É porque as nossas instituições não são fortes, não são patrióticas. Mas o controle, o seu tempo. Nós vivemos da proteção da natureza de Deus.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
As autoridades sanitárias da África subsaariana afirmam que bandos armados e grupos rebeldes estão a obstruir o acesso a cidades e aldeias suspeitas de terem casos da variola M. As Nações Unidas dizem que é necessária uma consciencialização internacional para reduzir o aumento do vírus que é transmitido aos seres humanos por outros seres humanos e por animais infectados e que foi designado como uma emergência de saúde pública de interesse internacional.
As autoridades da República Centro-Africana afirmam que os profissionais de saúde que se esforçam por conter um surto do vírus da varíola estão a queixar-se de dificuldades de acesso seguro a cidades e aldeias onde operam bandos armados. As tropas do governo da República Centro-Africana estão a combater os rebeldes para pôr termo à violência e à agitação política que começou em 2013. Pierre Sonse é o ministro da Saúde Centro-Africano.
Essa aumentação exponencial é observada no nível mundial.
Somse diz que os grupos armados devem saber que os civis, cujas vidas estão ameaçadas por um surto sem precedentes do vírus da varíola, precisam de ajuda urgente. Segundo Thompson, de menos de 10 casos suspeitos em 2023, a República Centro-Africana notificou cerca de 45 casos de varíola este ano e outras vítimas em zonas remotas e de mato podem não ter sido notificadas. Segundo Thompson, os grupos armados em zonas de conflito, como a cidade de Bayanga, perto da fronteira com o Congo, devem ajudar o governo da República Centro-Africana a travar a doença.
Sonse falou na televisão estatal da República Centro-Africana. A República Democrática do Congo é outro país com conflitos armados internos e a OMS diz que o país tem mais de 95% do total de cerca de 17 mil casos de varíola registados globalmente este ano. O Estado da África Central registra cerca de 530 mortes causadas pela doença. As Nações Unidas afirmam que nos últimos meses o vírus se propagou a 5 países vizinhos da República Democrática do Congo, Burundi, Quênia, Ruanda e Uganda. Longunza Malassi Joseph é o antigo membro da equipa de Médicos Sem Fronteiras e atualmente conselheiro político ministro de Ambiente da República Democrática do Congo. Ele diz que o vírus se espalha rapidamente porque os trabalhadores humanitários têm dificuldades em visitar com segurança as comunidades subsaarianas propensas a conflitos. Longunza falou com a Voz da América através da aplicação de mensagens a partir de Kinshasa, capital do Congo Democrático.
As pessoas fogem de zonas onde há conflitos e nessa fuga não há qualquer observação da higiene. As pessoas fogem simplesmente para salvar a vida. Isto coloca um problema porque não se pode ensinar as pessoas a observar as medidas de saúde quando estão a fugir para salvar a própria vida. Os profissionais de saúde têm por vezes de atravessar zonas que não são seguras, podem ser atacados, podem ser mortos, etc.
They can be killed and so forth.
As autoridades dos Camarões afirmam também que os rebeldes estão a tornar quase impossível o acesso seguro dos profissionais de saúde às regiões anglófonas, onde estão em curso conflitos entre as tropas governamentais e os separatistas armados que lutam para criar estados ou regiões independentes do país de maioria francesa. Desde julho, os Camarões registaram pelo menos 40 casos suspeitos de varíola e 3 mortes. Cerca de uma dezena dos mais de 40 casos foram registados na região anglófona do sudoeste dos Camarões, onde as tropas governamentais estão a combater os separatistas. A República do Congo afirma ter confirmado 19 dos 60 casos suspeitos no seu território e está a controlar as suas fronteiras contra movimentos em massa provenientes da República Centro-Africana e da República Democrática do Congo, onde existem conflitos armados. A Nigéria, por seu lado, afirma também que os seus trabalhadores humanitários estão a ser impedidos de educar os civis para se protegerem da varíola, depois de 32 estados terem notificado pelo menos um caso confirmado do vírus da varíola. A Nigéria luta há mais de 10 anos contra os terroristas do Boko Haram, perto da sua fronteira norte com o Tchad, Camarões e o Níger. A Nigéria, o Tchad, os Camarões e a República Centro-Africana, bem como a República Democrática do Congo, afirmam que estão a enviar tropas governamentais para proteger os civis e os profissionais de saúde e humanitários dos rebeldes e dos grupos armados. Nenhum dos países subsaarianos comunicou a morte de trabalhadores humanitários.
Desde 2020, os cidadãos considerados asiático-americanos têm sido grupo de eleitores elegíveis que cresce nos Estados Unidos, de acordo com a Pew Research Center. Em 2022, a Califórnia elegeram os mais elegíveis em todo o país, à frente de Nova York e Texas. A partir de Houston, no Texas, escreve Elizabeth Lee, da redação central de Voz da América, e aqui a narração com a Voz da América em português.
Para os sabores da Ásia, Houston, no Texas, é o balcão único. Os elementos aqui encontrados refletem o caldeirão de culturas asiáticas que vivem nos condados que compõem a região da Grande Houston. Um deles é o condado suburbano de Fort Bend, onde os asiáticos representam mais de 21% da população. É também onde vive a imigrante sino-americana J.J. Clemens.
Acho que qualquer uma das partes não pode realmente dar-se ao luxo de ignorar a comunidade asiática.
Os asiáticos americanos estão entre os grupos étnicos que mais crescem nos Estados Unidos, de acordo com o último censo. A participação eleitoral neste grupo registrou também aumentos recordes nas últimas duas eleições presidenciais.
I was scared. People didn't feel safe.
A candidata democrata à presidência, Kamala Harris, apercebeu-se disso e lançou recentemente dois anúncios dirigidos aos asiáticos. Mais asiático-americanos autodenominam-se democratas do que republicanos. Uma das razões é que mais da metade dos eleitores asiático-americanos são imigrantes. Becky Kim é uma coreana-americana que vota pela primeira vez.
Acho que as políticas de Trump prejudicam muito as minorias.
Richard Murray é investigador sénior da Universidade de Houston. Ainda assim, uma sondagem de 2024 junto dos eleitores asiático-americanos concluiu que 22% se identificam como republicanos.
A lot of his policies...
Muitas das suas políticas não visavam apenas os imigrantes ilegais do México ou da América do Sul, mas também restringiam a imigração legal.
A sondagem também revelou que 31% dos eleitores asiático-americanos se identificam como independentes, mas 42% dos eleitores asiático-americanos incluídos afirmam não ter sido contactados por candidatos políticos ou por um partido político. Daniel Wong, que foi um eleito numa administração local, diz que os eleitores asiático-americanos são parcialmente responsáveis.
Menos governo é o que os asiáticos querem. Sabe, mais liberdade e menos impostos.
Daniel Wong, que foi eleito numa administração local, diz que os eleitores asiático-americanos são parcialmente responsáveis.
We are not organized, we don't understand the...
Não estamos organizados. Não compreendemos o sistema político americano. É por isso que não sabemos como nos vamos reunir a nossa energia e atingir qualquer objetivo comum porque não o temos.
Os cerca de 15 milhões de asiático-americanos elegíveis para votar têm raízes em diferentes países. Unificar os eleitores asiáticos tem sido difícil. Fazer com que os asiáticos doem para as campanhas também tem sido um desafio. Algo que Wong viu de perto quando concorreu a um lugar no Conselho Municipal.
Os asiáticos não estão habituados a doar para os políticos. Eles não entendem como funciona.
Clemens também concorreu a um cargo local.
A sociedade asiática não é como a comunidade cristã. Eles, os cristãos, têm o hábito de dar. Depois há que educar asiáticos nesse sentido.
Durante a anterior eleição presidencial, votaram perto de 60% dos asiático-americanos. Os ativistas políticos dizem que formar relações com novos cidadãos asiático-americanos e educá-los sobre o processo político irá mobilizá-los para se envolverem ainda mais.
E assim chegamos ao ponto final desta emissão vespertina da Voz da América. O som a cargo do Al Santos, a realização de Jaime Faria. As notícias foram com João Santa Rita e eu sou o Márcio Miguel. Continuo com a Voz da América em www.voaportuguês.com. Muito boa noite e uma ótima semana.